Olá, pessoal. Está no ar o Radar da Semana, um programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lourenço.
E aí, Má, tudo bem? Quinta-feira, dia do nosso podcast, né? Depois de... A gente ficou ali um tempo só a falar de macro, depois voltamos a falar um pouco de mercado e macro já voltou a tomar conta de novo. Então, pô, aproveitar aí essa temporada de balanço que acontece toda hora e realmente está bem, bem agitado aqui para a gente sair um pouco de turbulência de Brasília, inflação, juros, que a gente fala aí quase 90% do tempo, para aproveitar também para olhar um pouco dos fundamentos, que no final do dia a gente sabe que, né, muita coisa causa turbulência e o que causa realmente resultado de longo prazo são os fundamentos. E os fundamentos se... em ações, é a parte toda de balanço, valuation, então a gente trouxe uma turma de peso aí para discutir a temporada do balanço terceiro tri desse ano.
Isso mesmo. Então, apresentar aqui a nossa mesa hoje, a nossa bancada. Um já parceiro, né? Bruno Lima,
tudo
que
bem?
É analista aqui de ações.
Depois de algum tempo, voltei.
Voltou.
Estou de volta. Momento oportuno. Prazer inenarrável.
Boa, volte sempre.
E para complementar, Luiz Molo.
Vamos lá ver o que a gente descobre dessa temporada de resultado.
Boa.
Vamos lá. Então, para começar, né? Tá terminando a temporada, né? Hoje aqui, o dia da gravação, dia 9 de novembro, já foi bastante, né? A gente consegue já ter uma ideia aí como que está sendo esse terceiro trimestre, se os resultados vieram acima, abaixo, em linha com o esperado pelo mercado. O que vocês viram?
Pegando os grandes grupos. Já saiu bastante coisa, apesar de, né, hoje a gente está gravando aqui, vai ter Petro ainda para ainda ser reportado. Mas olhando os grandes grupos ali de setor financeiro e setor de commodities, setor financeiro ficou muito nítido. Itaú e Banco do Brasil, né, viram melhores ali um pouquinho. Banco do Brasil até em linha, mas Itaú melhor que a expectativa. Até Santander surpreendeu positivamente algumas tendências ali do balanço. Bradesco ainda vai ser divulgado, então a gente hoje tem uma expectativa de um resultado até mais fraco para Bradesco. Nada muito diferente das últimas tendências que o banco vem apresentando. Então, mas olhando o net ali da parte financeira, incluindo a Cielo, BB Seguridade, Banco Inter na conta também, cara, foi uma boa temporada. Assim, foram números um pouco acima, não foi extremamente positivo, mas acho que trazem ali realmente uma percepção para o mercado de que as expectativas estão bem ajustadas. Confiança, né? Convicção nesse ponto. Do lado de commodities, tem mundos meio díspares aqui. Vale ver um resultado ok, mas a alocação de capital veio muito bem, obrigado. Então você tem essa tendência para frente, sem dúvida alguma, maior peso, né? 15% do Ibovespa vale. Petrobras, apesar de ainda vai ser reportado, acho que os resultados ali vão ser bons, numa dinâmica de preço de petróleo e produção mega saudável. Celulose, resultados foram bons, mas a commodity, o ciclo virou na ponta. Então é mais a discussão do ciclo e menos a discussão dos balanços. E por fim, siderurgia foi assim, um grande, né, bloco dentro de commodities metálicas mais fraco. Parte aqui de Brasil desacelerando bem, tanto em aço plano quanto em aço longo. E aí tem discussões ali bem específicas, né? Gerdau pagando menos dividendo na GGBR, Agual com mais dividendo, Usiminas com parada de alto forno, mas a gente vendo um ponto de inflexão a princípio para a questão operacional, isso traz ali alguma perspectiva mais positiva para o futuro. E por fim, as empresas privadas de petróleo e gás, Recôncavo ainda vai reportar, 3R já saiu, veio muito bem, geração de caixa, custo de produção caindo, PetroRio também veio muito bem, gerando muito mais caixa, inclusive. Então a gente também viu tendências positivas nessas empresas menores aqui de privadas de petróleo. E alimentos e bebidas, JBS ainda vai sair, então ainda fica aí um ponto de interrogação. BRF também, o que a gente viu de Minerva foi um estado até um pouco mais fraco do que a gente tinha, mais ali por questões de preço. E Ambev, a gente foi surpreendido positivamente, estamos pegando aqui uns grandes nomes, mas aqui fica uma discussão ainda relacionada ao trade-off da companhia preço e volume, como é que isso vai caminhar adiante. Então, a gente tem um pouco ali de de dúvida relacionada a isso, mas sem dúvida alguma o múltiplo da companhia hoje ele é muito mais palatável, né? Não sei se o Molo quer complementar um pouco da parte de varejo, ele que tem bastante coisa também, né?
Claro, claro. Até puxando o gancho da pergunta que você fez, Marcelo, sobre as expectativas, né? Acho que o varejo está vindo, conforme a gente esperava, está vindo em linha, mas essas expectativas eram de um ambiente mais fraco para varejo, desacelerando na margem, principalmente comparando com o ano passado, dado esse ambiente de, apesar de juros já caindo, e esperamos que continue caindo até o ano que vem, mas é um ambiente ainda de juros elevado. É um ambiente ainda onde a gente vê o endividamento das famílias bastante elevado. A gente está perto de, hoje, perto de 80% das famílias no Brasil tem pelo menos uma dívida a pagar. Esse número, antes da pandemia, ficava mais próximo dos 60%. Então, dívidas bem acima do que já foi e os juros também bem acima do que era ali no momento antes da pandemia. Então, o consumo hoje está mais pressionado. E essa é a nossa expectativa para as empresas no geral e é o que vem acontecendo. Por exemplo, uma das empresas que a gente mais gosta hoje é a Arezzo ainda. Apesar da desaceleração que a empresa vem apresentando, ela ainda consegue mostrar números resilientes com relação a vendas nas mesmas lojas na casa de 10% contra outras empresas, apresentando esse same store sale entre 3%, 4%, 5%. Por exemplo, um par bastante próximo da Arezzo, que a gente sempre comparava e a gente acompanhava bastante com bons olhos, até pelo menos o começo do ano ali, era o Grupo Soma, mas a gente tem visto uma linha de receita, tanto da Hering, que é uma exposição mais baixa renda, quanto suas outras marcas expostas a uma população de mais alta renda, apresentando um crescimento bem aquém do que a gente gostaria, do que o mercado gostaria. Então, a Arezzo ela acaba se mantendo como o principal nome quando a gente pensa em varejo de vestuário.
Antes de você continuar, Molo, eu queria te interromper. Daqui a pouco a gente detalha um pouco mais cada empresa. Mas ficou essa pergunta, né, da questão dos juros que você falou, porque ainda está num patamar alto, mas a Selic, né, o ciclo de corte, começou em agosto, bem no meio da temporada do terceiro trimestre.
Exatamente.
Então, isso que eu queria entender com vocês. Já teve resultado ali no contábil? E Gerson, ali na tela, né, como o Molo estava falando, varejo, né, um dos setores que se beneficia com essa queda de juros. Como que vocês viram aí esse efeito da Selic?
Eu acho que na parte ainda de sentimento, né, vamos dizer assim, né, do mercado, ainda não dá para ter essa real, né, esse real impacto. Né, até porque a gente sabe que o ciclo começou, mas ainda a taxa é bem restritiva, né? Ou seja, é uma taxa que ainda é um grande freio na economia, né? E é um ciclo que começou, né, óbvio, até de maneira intensa, né, que o mercado estava na dúvida em 25, 50, começou com 50, mas é um ciclo, né, que eu quero dizer, não vai ser um ciclo, né, totalmente linear, sem dúvidas, né? Que é o que até a gente viu recentemente, né, com muitas discussões sobre o mercado internacional, fiscal aqui no Brasil, etc. Então, tem outros poréns que deixam o mercado um pouco mais turbulento. Né? Então, acho que a gente começar a sentir, né, o fluxo voltar para ações, né, drivado pela queda de juros, é um pouquinho à frente. Um, porque eu acho que ainda, como eu comentei, os juros é alto ainda, então assim, a rentabilidade da renda fixa na posição dos clientes é elevada, né? Então ainda vai demorar um tempo para esse cliente, né, pessoa física, principalmente, começar a entender que o retorno dele está em queda, que ele precisa buscar outra alternativa. Geralmente isso demora um pouco mais, na minha visão, talvez só no ano que vem que isso deva acontecer. E os demais, né, e aí acho que a turma pode explicar melhor, acho que demora um pouco mais para as empresas começarem a sentir redução de custo de dívida e companhia, né?
Sim. Isso é verdade. Ainda não bateu, não. Isso é verdade. Esse negócio ainda não afetou. A gente não conseguiu ver de forma significativa nos números, não. Tudo virando meio bem expectativa. Está dentro ali do número do banco de crescimento de lucro 24 contra 23. Uma parte desse crescimento ele vem justamente da redução da despesa financeira, mas sem dúvida alguma esse negócio ele ainda não impactou o balanço. A gente não viu, assim, na conta, né, no atual, a gente não viu absolutamente nada relacionado a isso. Para não dizer que não viu nada, no setor financeiro a gente já pega alguma coisa, seguro, né, e banco. Dentro da margem financeira de tesouraria, tem uma parte ali que é do funding. Então, ali você acaba sendo impactado. Bancos que têm uma exposição maior a consignado, como você tem um cap de consignado para setor público, o teu funding faz muita diferença, né? O custo do funding faz muita diferença no spread, então isso acaba sendo impactado mais na ponta, mais na veia. E seguradora também, porque você tem efeito de marcação ao mercado. Então, aí a gente consegue perceber. Mas nos outros setores, de fato, a gente não viu nada muito, muito relevante, não.
É que você pensar, está muito alto, né? Em agosto estava 13,75 e agora 12,25, né? É um patamar ainda da Selic muito elevado.
É aquela discussão, né? Do que não aconteceu ainda, mas você tem expectativa que aconteça e normalmente o mercado se move com base nisso, né? Com base na expectativa.
E tem um ponto também, né? Que o custo de dívida não é Selic, né? Então, o que eu quero dizer, se você tem um spread de crédito maior, porque o mercado está mais averso a risco, e teve uma leitura de 10 anos lá fora, que os bancos estão mais conservadores na tomada de crédito, você não quer dizer que você, né, barateou o dinheiro só porque a Selic caiu.
Uhum.
Isso não é linear, um para um, né? Cortou 50 bips a Selic.
Não é no
automaticamente,
dia seguinte.
Todos os empréstimos são 50 bips mais barato e todas as dívidas são pós-fixadas. Não, tem coisa que é pré, tem coisa que é inflação, né? E, eventualmente, nem tudo é repassado. Então, acho que tem vários X aí na equação, né, que não é bem linear assim. Então, por isso que eu acho que um pouco ainda vai demorar para esses números, e tanto os números quanto, né, o fluxo virar, vamos dizer assim, real, né, com alguma magnitude real, vai demorar um pouco,
E até pensando um pouco mais na ponta, né, quando a gente pensa nas empresas que têm ali linhas de financiamento ao consumidor, né, o consumer finance, que tem ali o cartão de crédito da bandeira de uma determinada marca, etc., essas empresas ainda carregam alguns trimestres de provisões aumentando com relação à inadimplência, que tem sido um problema desde a metade do ano passado, e isso não some de repente, né? A gente tem que ter alguns trimestres de evolução nesse sentido para o mercado voltar a olhar para essa linha de receita das companhias com olhos mais positivos.
E aquilo que você falou eu achei bem interessante, né? Acho que 80% das famílias, das pessoas têm pelo menos uma dívida.
Exatamente.
Né? Então tá.
Então, assim, o juro aumentou, mas principalmente a dívida aumentou. Então, nas comparações anuais, assim, pensando numa família tentando comprar roupa, comprar cama, comprar eletrodoméstico, a situação ainda é difícil.
E até seguindo, assim, né, nessa questão dos juros, né, eu queria entender, assim, um pouco, a gente viu nessa semana, por exemplo, varejo. Ah, teve o fechamento da curva de juros, tal, aí a gente viu varejo lá, teve aquele desempenho positivo. Queria explicar o que é isso, por que a gente fala isso, né? Por que tem esse efeito ali na tela?
Pensando o varejo, umas mais, outras menos, até trazendo Mercado Livre, Magazine Luiza para o papo aqui, são empresas que negociam, até como, entre várias aspas aqui, como empresas de tech, mas varejo no geral são empresas de maior duration. Então, conforme a curva nos Estados Unidos fechou bastante, essa última semana principalmente, fechou 40 bips, aqui no Brasil acompanhou marginalmente também, então isso acaba impactando muito nessas empresas de long duration, ou seja, empresas que têm o seu fluxo de caixa bastante longe, quando a gente pensa em trimestres, em anos à frente, onde a gente vê esse caixa efetivamente aparecendo no modelo. Então, quanto mais longe, é mais sensível essas empresas se tornam com relação a essa movimentação de juros, e o ambiente americano tem sido o grande responsável pela variação dos mercados mundo afora. Aqui no Brasil não é diferente. E essa última semana, duas semanas, essa valorização que a gente viu na Bolsa, subiu 5, 6% nesse passado recente, é muito, muito justificado por essa curva de juros fechando, e são essas empresas de long duration que mais se destacam nesse momento.
Tentando complementar aqui, você pensa, matematicamente falando, é o seguinte, quando você faz a conta do fluxo de caixa, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano N, você tem que trazer esse negócio a valor presente e comparar com o valor de mercado atual. Como essas empresas, em tese, elas têm uma curva de crescimento acentuada. Quando você realiza a modelagem financeira, você, em algum momento lá na frente, como você tem dúvida, você começa a reduzir essa velocidade de crescimento, essas empresas começam a gerar um caixa, porque elas começam a crescer menos. Então, você cresce menos, você tem menos necessidade de capital giro, você investe menos, então você começa a aparecer geração de caixa efetivo. Quando você pega aquele número lá do ano N e faz a matemática para trazer valor presente, quanto menor for a tua taxa de desconto, que está correlacionada com a questão de taxa de juros da economia, maior vai ser o valor presente do negócio. Então é isso, é o mercado trabalhando com a expectativa de, se a curva começa a fechar, eu vou poder descontar esse fluxo a uma taxa menor, e esse valor de hoje do negócio ele deve ser, enfim, maior. E E aí você começa a fazer essa comparação. Por isso que a gente tem esses efeitos e fala muito sobre essa questão do, do efeito de juros nos setores de prazo mais longo, que é a discussão do duration, de geração de caixa.
É o mercado tentando se antecipar, como sempre, né?
Exatamente, exatamente isso.
E além de varejo que a gente falou, tem algum outro setor assim que é afetado por esse cenário?
Tem, o setor de infra e logística é bem afetado também um pouco nessa linha. Você pega a Rumo, por exemplo, né? A Rumo também é uma empresa que tem é intensiva em capital, intensiva em capital de giro, né? Investimento em capital de giro. Então, a geração de caixa dela também acaba tá um pouco mais alongada. Localiza, Vamos, Movida, enfim, todas essas empresas que tem essa curva de crescimento acentuada, similar a essa discussão de varejo, elas todas acabam sendo muito mais suscetíveis, são muito mais impactadas pela discussão de juros. Empresas de tecnologia, obviamente, é que agora as empresas de tecnologia acabaram sofrendo muito por N fatores, mas tudo que é considerado tech também, de certa forma, acaba sendo impactado por essa discussão de juros.
E a gente viu o resultado de alguns bancos robustos também, né? O Itaú veio com resultado forte.
Itaú...
A gente também divulgou resultado robusto.
Esse é o...
Dá para ter aquela perspectiva, né? Juros altos, os bancos vão bem. Juros estão caindo, vão mal. Essa não é uma bem verdade, né?
Não é. No curtíssimo prazo, você pode ter esse impacto na discussão do funding, mas...
Pois você vai editando mercado de capitais com outras
Exatamente.
Linhas.
Você anima, você começa a ter outros efeitos que compensam, né? Realiza um efeito que compensa essa questão. Você falou bem, a partir de dezembro de mercado de capitais, né? Poxa, o juro começa a cair, você tem muita oferta vindo no mercado. Em algum momento deve haver oferta de ações também mais relevantes. Teve muito follow-on esse ano, mas IPO. E aí você tem também o próprio volume de crédito, que dado que o custo está ficando mais barato, alguém começa a ser um tomador marginal que não era quando estava mais caro. E aí você começa a ter o próprio aumento de volume sendo um efeito que compensa um spread eventualmente menor no futuro.
Queria voltar um pouco no varejo. A gente viu nessa semana Arezzo.
Uhum.
E na noite de quarta-feira, Casas Bahia. Que, né, a gente, os ouvintes, o nosso público gosta, né, de saber de varejo. Então,
sim,
queria entrar um pouco mais como que vocês viram esses resultados, expectativas. Você já falou um pouco de varejo,
uhum,
de varejo não, de Arezzo, desculpa. Como que vocês estão vendo?
Casa Bahia, para quem não lembra, antiga Via e, de novo, antiga Via Varejo, né, vem mudando de novo, vem mudando de ticker. Mas ela tem apresentado resultados piores com relação aos seus principais pares, aqui quando a gente compara com Magazine Luiza e Mercado Livre. Mercado Livre é o que a gente mais gosta hoje. Vem desempenhando operacionalmente muito melhor do que Magazine Luiza e Casas Bahia. Mas Casas Bahia teve uma desaceleração do valor geral comercializado dentro de suas lojas e também dentro do seu e-commerce. Um evento que aconteceu esse ano, né, para quem não lembra, no começo do ano, Americanas, A gente lembra bem o que aconteceu, mas acabou acontecendo uma evasão do fluxo de pessoas dentro do site das Americanas. E a gente pensava muito para onde iam essas pessoas em termos de compras, em sites, etc. A gente acreditava que Mercado Livre, Magazine Luiza e Via Varejo seriam os nomes que capturariam essa demanda remanescente. Mas Via Varejo tem decepcionado nesse sentido. Magazine Luiza, marginalmente também. Mercado Livre tem capturado muito dessa nova demanda. Mas a gente tem visto sites como a Shein capturar muito dessa demanda, AliExpress, Amazon capturando muito dessa demanda. E por isso, o crescimento do que a gente chama de GMV, né, que é esse valor bruto total comercializado dentro das companhias, esse crescimento em Magazine Luiza e Via Varejo tem decepcionado bastante. E o mercado tem olhado de perto para isso. E o volume de pessoas, o fluxo de pessoas nas respectivas lojas, mas falando especificamente de Casas Bahia, tem também desacelerado bastante. E a gente gostaria de ver esse fluxo voltando para o que era pré-pandemia, mas isso não tem acontecido nesses últimos trimestres e não deve acontecer ainda nesses próximos meses, dado esse ambiente que a gente tem falado bastante aqui, mas dado também uma mudança que a gente tem visto na forma de consumo das pessoas e na qualidade de que vem sendo oferecida em competidores que antigamente não eram tão óbvios assim, uhum, que é Mercado Livre, que é Shein, que é a Amazon, etc. Então, o resultado de Casas Bahia não foi positivo, reportou ontem à noite, né? E a estrutura de capital dela continua sendo uma preocupação. Ela acabou de fazer um follow-on, ela esperava captar cerca de 900 milhões, ela captou só 620, 630 milhões. Isso resolve o problema que ela poderia ter nesse curto prazo, mas ainda não resolve um problema estrutural de realmente balanço mais robusto e geração de caixa, porque a gente ainda espera ver os sites dela melhorando, a gente ainda espera ver as suas lojas melhorando e o take rate, que é o valor que ela ganha ali dos vendedores dentro dos seus sites, se tornando mais saudável também, porque a competição hoje está maior. Então, o ambiente está difícil.
E até enquanto você estava falando, Molo, a gente está gravando, né, esse episódio 10h30 da manhã, eu fui ver como que tá o desempenho da Casas Bahia aí na abertura. Ela cai 7%, com a ação ali 53 centavos.
É realmente tá complicada a situação e pares óbvios têm se mostrado muito melhor. Então, para quem quer essa exposição a um segmento de e-commerce que tá difícil hoje, tá escolhendo a segurança. Então, tá indo para o Mercado Livre.
É o que a gente veio falando já também, eu acho que esse ambiente de juros altos no mundo todo, a gente viveu os dois mundos, né? Teve um mundo de, em curto espaço de tempo, teve um mundo de juros baixo ou zero no mundo todo, e aí criou, né, uma linha de preços e trouxe, né, o investidor, né, a suportar níveis de valuation muito elevados, né? 40 vezes lucro, 50 vezes lucro, e rapidamente, pós-pandemia, a gente migrou, né, para um mundo de juros muito altos no mundo todo, que é basicamente um cenário do investidor extremamente do outro lado da mesa, né, aceitando pagar valuation muito menos agressivo. Só que esse movimento foi muito rápido, né? Então isso trouxe, né, esse ajuste tão grande de preço, né? As pessoas perguntam também, ah, poxa, como é que a ação saiu de 40 reais para centavos? É porque realmente a troca do lado da mesa foi muito rápida e muito intensa. Isso reprecificou dinheiro no mundo todo, tirou fluxo da bolsa, não só no Brasil, do mundo inteiro, para a renda fixa americana. O Brasil, por ser emergente, é muito mais sensível e sofreu muito mais esse movimento. E a gente tem visto já, que eu tenho reparado, há umas duas temporadas de balanço já, um mercado extremamente seletivo com a qualidade dos números, né? Parabenizando e punindo com grande intensidade as companhias.
Exatamente.
Né? As empresas do mesmo setor, uma cai 10, outra sobe 10. Né? Então, depois de temporada de balanço. Acho que isso mostra que realmente esse ambiente de juros talvez não vão ficar tão altos como estavam, mas também não vão ficar nem perto do que estavam de baixo. Ou seja, esse é o novo cenário, possivelmente, nos próximos anos. Mercado mais seletivo, mercado prezando por qualidade, né, e alocação de capital um pouco com mais estudo, vamos dizer assim. Né?
É. Acho que puder contribuir aqui, até estava tendo esse debate durante a montagem das carteiras do mês. E lá no fórum, o time de analistas debatendo um pouco sobre isso. E aí, tentando simplificar a história. Dado que você tem muita incerteza relacionada a essa discussão de juros, seja lá fora, seja aqui, o que o mercado vai fazer é encurtar o horizonte. Quando você encurta o horizonte da análise, você naturalmente vai focar nas empresas que têm uma capacidade de geração de caixa muito maior hoje, ou que estão virando ali no ponto de inflexão de geração de caixa. Aí quando você pensa nisso, não é à toa que a gente está vendo essa... Você falou dos bancos, uhum. Petrobras, a Vale deveria ser alguma coisa nesse sentido, mas é que tem uma questão da commodity, a Petrobras um dividendo muito maior do que a Vale, mas a própria PetroRio também. Então, empresas que estão ali, seja muito próximo ou já gerando um caixa significativo, elas acabam sendo, de fato, privilegiadas quando o investidor pensa na alocação marginal de seus recursos. Aí acho que acaba indo em linha com esse ponto, né? A questão da seletividade.
Legal. E você já falou um pouco aí de dividendo, Bruno, e você também falou no início ali do balanço da Vale, alocação de capital. Queria entender um pouco, né? Porque além do resultado, a gente viu o anúncio de proventos da Vale, sim, do programa de recompra de ações, e o minério de ferro ali acima de 125 dólares a tonelada. Então, o que mais que a gente pode ver aí da Vale nesse ponto? O mercado gostou desses proventos, desse programa de recompra? Como que foi?
O mercado gostou, apesar do operacional ter ficado ainda um pouquinho aquém do que o mercado esperava. A Vale ainda precisa entregar um operacional, enfim, um pouco... um pouco mais robusto, acho que sem dúvida alguma para aumentar a convicção ali do mercado na capacidade de geração de EBITDA da companhia. Quarto tri, em tese, deve ser melhor do que o terceiro, que foi já melhor do que o segundo. E aí você... E agora, em relação a... Quando a gente escutou a conferência de resultado, o management da Vale foi muito vocal em relação à perspectiva positiva para o mercado de minério de ferro. Continua batendo na tecla que o mercado segue muito apertado, que realmente esses preços devem permanecer por mais algum tempo. Quando a gente olha a dinâmica de China, né, exportação de aço crescendo muito, você para exportar, produzir aço, você precisa consumir minério. A gente até falou mais cedo hoje no Morning Call a questão do CPI, né, voltando para o território negativo, né, um pouco acima ali, maior do que o mercado esperava. Em tese, favorece também um pouco mais estímulo por parte do governo chinês. Então, assim, as condições de contorno mostram, de fato, o mercado para minério de ferro melhor. 120, 125, 115, 110, isso é bastante geração de caixa para a Vale. Agora, na discussão de pensando no dividendo, é ótimo. Você está sendo, em tese, você vai ser bem remunerado para carregar essa posição de Vale do Rio Doce. A discussão fica mais do lado do ganho do capital, porque muito até perguntaram hoje lá no Morning Call, né? Poxa, por que a Vale não está acompanhando tanto, né? E, de fato, acho que pensando na humildade intelectual da coisa, o mercado, eu acho que ele realmente é muito cético com a sustentabilidade do minério a 125. Isso já aconteceu no passado, né? Quando o minério foi para 180, a Vale não acompanhou integralmente. Aí, quando o minério caiu também, a Vale não caiu igual a queda do minério. Então, o mercado ele sempre fica tentando arbitrar um pouco do que pode ter uma ali de caráter de especulativo nos comportamentos do minério de ferro, do petróleo, enfim, das commodities, né?
Legal. E eu queria, Bruno, também entrar, né? A gente tem a Petrobras hoje à noite, mas eu lembro que antes da gente de começar essa temporada, acho que a gente gravou um episódio aí de expectativa para a temporada, e você tinha falado do setor de distribuição de combustível.
Pô, muito bem, né?
Eu vi a Vibra, teve um lucro de 1,3 bilhão de reais e eles mencionam a alta dos preços de combustíveis.
Cara, Vibra surpreendeu. Hoje saiu, né? Ontem à noite saiu o Ultrapá e Ipiranga foi a mesma coisa, veio muito bem. O Ultrapá no consolidado foi em EBITDA 40% acima do que a gente tinha. Raizen deveria, né, também estar performando bem hoje, deveria também apresentar uma dinâmica boa. Cara, o impacto ali tem dois pontos. O primeiro é uma parte, mesmo você excluindo, pegando Vibra como exemplo, mesmo você excluindo o efeito de ganho não recorrente da marcação a mercado dos estoques de combustível, que vem justamente da questão da política de preço da Petrobras, né? Afinal de contas, você tem uma política de preço mais friendly para o mercado, né? Mais amigável para o mercado, você consegue ter um pouco mais de visibilidade na gestão do seu estoque de combustível, e, consequentemente, o efeito disso para capital de giro. A Vibra reportou, mesmo você excluindo os R$30 por metro cúbico, que seria esse ganho de estoque, a margem recorrente por metro cúbico, reais por metro cúbico da Vibra, ela foi muito alta. A gente, para o ano que vem, estou tentando lembrar, excluindo o número aqui, se foi alguma coisa próxima a 180, mas enfim, a gente, para o ano que vem, a gente tem R$130 por metro cúbico. Vibra acha que esse nível de margem alto vai ficar por mais tempo. Seja pela dinâmica de distribuição, crescimento melhorando na ponta, seja pela política de preço da Petro. Se a gente subir a margem para o ano que vem de 130 para 140 por reais por metro cúbico, a Vibra pode estar sendo negociada a próxima 12 vezes preço-lucro, o que é um dos menores múltiplos da companhia quando se olha em perspectiva histórica. Então, mesmo depois da alta, o papel ainda está realmente atrativo e barato. Ipiranga tem uma discussão de valuation aqui, o múltiplo já é bem mais esticado, 20 vezes, Ultrapar no caso. Então a gente acaba aqui ficando um pouco mais neutro na questão de Ultra. E Raizen meio Vibra, só que ainda com uma cereja de bolo de açúcar e etanol. Açúcar, o mercado segue muito apertado, então os preços devem permanecer altos. Então você tem uma dinâmica positiva tanto na distribuição de combustível quanto para açúcar e etanol. Então, assim, apesar do rally, Vibra, enfim, a Raizen até menos, a Raizen está até mais atrasada, a gente ainda guarda a perspectiva positiva para o setor adiante.
E tem algum outro setor aí que vocês acham que da temporada que a gente não tenha mencionado, que foi destaque?
Construção civil foi bem?
Construção civil tem vindo bem. Tem vindo bem. As de baixa renda aqui no Brasil têm operado muito bem, têm conseguido aumentar o preço de venda, têm conseguido manter bons níveis de lançamentos e a expectativa aqui de que essa dinâmica continue. Legal. Porque a gente viu alguns benefícios serem adicionados ao programa Minha Casa Minha Vida em julho. Então, começou a aparecer no terceiro tri agora, mas quarto tri de 2024 deve ser onde a gente vai ver com mais clareza esses benefícios aparecendo nos resultados da companhia. Média e alta renda também vem nos surpreendendo, na verdade. A gente esperava que desaceleraria esse ano, mas Cirela e Lavi são dois nomes que vêm mantendo níveis de vendas altíssimos, apesar de lançamentos mais cautelosos, vamos dizer assim. E até aproveitando a pergunta, tem sido um destaque, relativamente destaque positivo, resultados de serviços básicos nessa temporada. Porque...
Mas até de serviços básicos, shopping, né, cara? Quer dizer, tem as prévias operacionais de shopping que foram boas também.
Sim,
né?
foram boas. É, realmente, diferentemente do varejo, shoppings têm se mantido o melhor lugar para as lojas estarem. Então, apesar de um IGPM que está desacelerando já há 12, 14 meses, a gente não tem visto isso impactando o repasse de aluguel dos shoppings para esse lojista, porque o lojista quer estar lá e o shopping, obviamente, quer ganhar mais aluguel. E esse casamento tem se mantido. Então, o same store rent, né, o aluguel nas mesmas lojas, se mantém crescendo acima dessa inflação e tem gerado bons resultados para os shoppings. E Iguatemi tem se destacado nesse sentido, principalmente com relação à redução de vacância que a gente tem visto, mais uma vez, nesse terceiro trimestre. E até finalizando com os serviços básicos, a gente viu um inverno nesse ano muito quente. Para quem está aqui em São Paulo, Sim. sabe que a gente passou calor esses últimos meses, que foi inacreditável. E as empresas de saneamento tiveram mais fluxo de água, empresas de distribuição tiveram mais fluxo de energia sendo distribuídas. E a gente tem visto resultados como da Copel muito bom, resultados da Equatorial muito bom, resultados
da... Petrobras veio bem também, né?
Exatamente. Então, Eletrobras e até Sanepar acabou surpreendendo um pouco nesse trimestre, dado esse grande aumento de volumes, diferentemente do que é em outros invernos. E diria que serviços básicos, alguns nomes ali, acabaram também trazendo bons resultados, boas surpresas.
Boa. Legal. Só falta o fluxo.
Aí é contigo.
É. Então, né, já que você já falou do fluxo, já passando essa temporada aí, o que vocês acham que a gente tem que ficar de olho, continuar olhando internacional, taxa de juros, para acompanhar o fluxo estrangeiro para cá?
É, eu acho que agora a gente vai entrar naquela linha do... Vai ter o rally do final do ano. Acho que essa
rally do Natal.
É, acho que isso aí sempre... Estatisticamente, ele existe, né? Então, se você for olhar uma série histórica longa, novembro e dezembro são meses bons para a equity, mas a gente sabe que a estatística tem sido desafiada constantemente, dado tudo o que aconteceu pós-pandemia, com taxa de juros no mundo e atividade, China e conflitos geopolíticos armados que a gente não tinha, né, dessa magnitude há bastante tempo. Então, óbvio que a gente olha, mas também não fica tão fiel a isso. Acho que para esse movimento acontecer, acho que a boa notícia é que tudo que a gente conversou aqui, os fundamentos existem, os valuations estão atrativos, tem bons papéis, muito baratos. É, então, assim, se o dinheiro tentar vir, ele tem para onde entrar, que eu digo assim, acho que a Bolsa receberia parte desse fluxo, sem dúvida. A tendência é de queda da Selic, a gente tem mais um corte de 50 bips precificado ainda para esse ano, mais um de 50 já contratado para o ano que vem, e um ciclo de queda para o ano que vem também, muito precificado. Então, é um outro ponto positivo. É, a gente teve aí ontem à noite o avanço da reforma tributária, que é uma pauta, que aí, de novo, sem fazer juízo aqui se é a melhor, se não é, mas sem dúvida é um avanço institucional aqui no Congresso, que também é um ponto positivo. Acho que o que realmente fica a dúvida é que, dado que, como eu comentei já no início, a pessoa física ainda, eu acho que não é o primeiro investidor a voltar, né? Então ele realmente ainda, se ele que vai ficar alto esse ano, então vai ser difícil a gente contar com esse tipo de investidor para ser o cara que ancora esse rally. A gente volta a depender bastante do gringo, né? E eu acho que o gringo realmente vai estar nessa precificação final aqui do ano. Se o último payroll, né, vai ser confirmado aí, esse fim de ciclo e esse cenário de queda de Fed Funds de maio lá fora é realmente um cenário factível, isso pode animar essa turma a montar um pouco de posição aqui no final do ano. E aí realmente poderia acontecer esse rally. Eu acho que o dever de casa nosso tem sido feito, né? A trajetória de queda de inflação, né? Você olha o boletim Focus, tudo ali na média constrói esse cenário positivo, as empresas estão com bons resultados. Mas realmente esse investidor estrangeiro precisa ter um pouco mais de clareza que esse 10 anos não vai voltar para 5%. Né? Se isso acontecer, o rally de final do ano esquece. Né? Então, acho que tem alguns fatores importantes sobre a mesa, mas quando a gente tenta separar, tem bastante... O cenário tá positivo para a gente, Mar.
Legal.
E até foi até o tom do macro dele, né? Muito nessa linha, né?
É, acho que assim, o macro global, ele deveria... Até que, assim, tem um monte de dúvida local, né? Mas o macro global, ele deveria ajudar bem. E é o que tem acontecido. Ele acaba superando a discussão do macro local, principalmente quando você olha em janelas mais curtas. E aí, pensando nesse ponto, né? De, pô, dos dados mais benéficos de US, assim, acabam conferindo uma probabilidade maior da gente ter o mercado um pouco mais animado aí na ponta pro final do ano, né?
Então é isso, gente. Só tudo isso, né?
Só tudo isso.
Muito bom o episódio, mais no detalhe das ações, né? Sou apaixonado aqui. Gosto mais do que quando vejo economistas aqui discutir implícito.
É, e como...
Isso, não fala essas coisas, o pessoal fica
gosto
bravo.
Mais, porque eu não gosto.
Não, e também, né, a gente estava até falando antes, teve o Macro Day na segunda-feira, os vídeos estão aqui disponíveis no canal do YouTube. Então, para quem quiser saber, ver ali Mansueto, Esteves...
Tem muito material, né?
Tem muito material ali também para entender esse lado mais macro. Falaram bastante de reforma tributária também. Sim. Então, tá bem bacana.
Muita coisa para acontecer.
Muito obrigada, Bruno Lima.
Obrigado a vocês, mais uma vez.
Obrigada, Molo.
Obrigado a vocês, gente. Prazer estar aqui.
Então é isso. Né,
boa.
Gerson?
E eu não vou ganhar obrigado também,
obrigada,
não?
Obrigada, Gerson.
Tá bom.
Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no... YouTube, no Spotify, para receber ali as notificações quando novos episódios estiverem no ar. Até semana que vem.